You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
E vamos aos destaques desta quarta-feira, 23 de dezembro, na sua companhia, Luciana Fraguas. Sydney registrou 8 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas, após 42 mil testes realizados. 7 dos novos casos estão diretamente ligados ao surto de Avalon. Em uma das suas coletivas de imprensa mais aguardadas, dada agora há pouco, a governadora de New South Wales, Gladys Berejiklian, anunciou o relaxamento mínimo, um relaxamento mínimo das restrições para a Grande Sydney. A maioria das restrições anunciadas até agora permanecem com pequenas mudanças para os dias do Natal. Os moradores da Grande Sydney poderão ter até 10 pessoas em suas casas nos dias 25, 26 e 27 de dezembro. O confinamento permanece em toda Northern Beaches. Nas praias do norte, onde ocorreu o surto, Gladys Berejiklian optou por dividir a área em duas.
The science and the health advice tells us that there are two distinct parts of the Northern Beaches, and we will be separating those areas geographically. The concentration of cases, the epicenter of the cluster, is in the northern part of the Northern Beaches. So there will be now a new boundary at the Narrabeen Bridge, and the western boundary will be near the Baiha Temple at Monavar Road, which again to locals is a very distinguishable boundary.
Palavras da governadora Gladys Berejiklian, explicando que dividiu a Northern Beaches em duas partes. Moradores da região do norte, considerada hotspot, poderão ter até 5 pessoas em casa, todas da mesma região, nos dias 24, 25 e 26 de dezembro. Moradores do sul poderão receber até 10 pessoas em suas casas, desde que não saiam de sua área. A ponte Narrabeen é a linha divisória entre as partes sul e norte. O templo Bahá'í, em Mona Valley, perto de Terry Hills, é a linha divisória ocidental. Nessa mesma coletiva, a governadora disse que a origem do vírus que causou esse surto ainda é desconhecida. Abre aspas, ainda não sabemos como o vírus chegou a Avalon. Não sabemos como entrou na comunidade e queremos ter certeza de que não há cepas ou linhas de transmissão comunitárias desconhecidas. Vitória registrou um novo caso de Covid-19 em quarentena de hotel, sem nenhum outro caso relacionado ao surto das praias do norte de New South Wales. Existem 10 casos ativos em quarentena ou auto-isolamento no estado. Quase 23 mil testes para Covid-19 foram realizados nas últimas 24 horas. Jaron Wimmer, do Departamento de Saúde em Vitória, alertou as pessoas a não subestimarem os surtos, independente do estado ou da cidade em que elas se encontrem.
We have to get on top of this virus. We cannot let it disrupt and to reverse the hard-fought gains that we've worked so hard on over many, many months this year. We've got literally thousands of people working across testing stations, across Sydney, across Victoria, across New South Wales. We've got people working in the pathology labs. We've got police standing on the borders. Everybody's doing their bit. All we need people to do is to be sensible and follow that advice.
O líder da oposição, Anthony Albanese, pediu ao governo federal que acelere o processo de distribuição da vacina da Covid-19 no início do próximo ano. Ele disse que se a vacina da Pfizer-BioNTech foi aprovada pelo órgão regulador de medicamentos e vacinas na Austrália, o TGA, não há necessidade de esperar até março para iniciar a vacinação.
That makes no sense. If the approval is made in January, it should be rolled out in January as a matter of urgency. And also, there's only been provision made for 10 million doses. Quite clearly, we're going to need more than that. And so we need more vaccines more quickly.
O recém-nomeado secretário do Turismo de Queensland, Stirling Hinchcliffe, voltou das férias após ser criticado por abandonar o trabalho enquanto o setor do turismo luta para lidar com a crise causada pela pandemia. Estima-se que o fechamento de fronteiras custe 250 milhões de dólares australianos ao setor do turismo. O senador do Partido Nacional, Matt Canavan, defendeu Hinchcliffe.
Look, he's a political opponent of mine in the Labor Party, but I think people deserve a break. I believe he's come back from work, Stirling, so good him for doing that. I thought the criticism of Scott Morrison last year was ridiculous. The Prime Minister deserves a break from time to time as well as we all do. It's been a tough year for a lot.
Os funcionários da Qantas, que foram demitidos durante a pandemia da Covid-19, estão levando sua luta por direitos à licença médica para o Supremo Tribunal da Austrália. Os funcionários dizem que não podem se sustentar apenas com o benefício do JobKeeper, se estiverem doentes, e que deveriam poder tirar licença médica que acumularam ao longo dos anos e receber o valor correto relativo ao tempo trabalhado. O relator especial da ONU sobre tortura e tratamento cruel e desumano pediu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que perdoe o fundador do WikiLeaks, Julian Assange. Nils Melzer escreveu uma carta a Trump dizendo que Assange tem sido privado da liberdade nos últimos 10 anos porque foi corajoso em expor a verdade. Ouça a reportagem da ONU News.
No próximo dia 4, um tribunal britânico deverá decidir se Assange vai ser extraditado para os Estados Unidos para ser julgado. Se condenado pelas acusações de divulgação de informação secreta, ele pode passar até 175 anos na prisão. Em 2010, o WikiLeaks divulgou imagens de soldados americanos no Iraque e outras informações sem autorização. Julian Assange está detido na prisão de segurança máxima Belmarsh, em Londres, desde abril passado. Ele foi retirado à força da Embaixada do Equador, onde havia se refugiado por vários anos. Na carta ao presidente Trump, o relator especial conta que visitou Assange na prisão com dois médicos independentes que atestam que a saúde do ativista piorou e tem risco de morte. O relator explica que Assange não é e nunca foi inimigo do povo americano e que o WikiLeaks luta contra a corrupção em todo o mundo, sendo de interesse dos americanos e de toda a humanidade. O especialista em direitos humanos também diz na carta a Donald Trump que Assange jamais publicou mentiras e que qualquer dano à reputação causado pelas publicações não é por causa de Assange, mas sim por causa das irregularidades que ele expôs na internet.
O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, deu hoje uma coletiva de imprensa onde saudou um pacote de ajuda financeira aos americanos em dificuldades por causa da pandemia do coronavírus.
As a nation, we've certainly been shaken to our depths this year. Now it's time to awaken, to get moving, time for hope. We've gotten through tough times before in this nation. We'll get through these difficult times as well. And we'll do it by coming together, by working with one another, the United States of America. There are certain things that rise way above partisan differences that threaten the United States.
Enquanto isso, o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, disse que o governo do presidente Trump vai continuar focado nos resultados da eleição para a presidência.
And as our election contest continues, we're going to keep fighting until every legal vote is counted. We're going to keep fighting until every illegal vote is thrown out. We're going to win Georgia. We're going to save America. And we'll never stop fighting to make America great again. You watch.
O Congresso dos Estados Unidos se reunirá no dia 6 de janeiro para validar o resultado do Colégio Eleitoral, que deu vitória a Joe Biden. O representante da Organização das Nações Unidas para a Alemanha, Christoph Hölzgen, apelou à China para libertar dois canadenses detidos no Natal. Hölzgen está terminando seu mandato na ONU, o que levou o enviado chinês da ONU, Zheng Shuang, festejar a saída do alemão.
Now I wish to say something out of the bottom of my heart. Good riddance, or shall I say farewell? I was hoping that the Council, in your absence in the year 2021, will be in a better position to fulfill the responsibilities and mandates for maintaining international peace and security.
A Alemanha termina um mandato de 2 anos no Conselho de 15 membros no final deste mês. E o embaixador, Christoph Hölzgen, planeja se aposentar após mais de 40 anos como diplomata, o que provocou a reação aí do enviado chinês para a ONU. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, promulgou a lei que garantirá a ele a imunidade ao deixar o Kremlin e que praticamente impossibilita que ele seja alvo da justiça quando sair do cargo. De acordo com a lei, impulsionada pelo partido governante, a Rússia Unida, os ex-presidentes não poderão ser perseguidos administrativamente, nem penalmente, nem detidos, presos ou interrogados. Os dois maiores planetas do nosso sistema solar apareceram próximos um do outro em um evento astronômico conhecido como Estrela do Natal, algo que não era visto desde 1623. Embora não formem uma estrela de verdade, Saturno e Júpiter chegaram tão perto um do outro que parecem formar uma única estrela. Matthew Woods, do Observatório de Perth, disse que o fenômeno ainda pode ser visto a olho nu de toda a Austrália pelos próximos dias.
If you're in the southern hemisphere, we need to look west and best after sunset. Just being able to see kids and adults look at Jupiter and especially Saturn and just go wow and oh, there's the rings. It just gives you a really good boost.
Em Portugal, o governo enlistou as Forças Armadas para ajudar no combate à Covid-19. Os militares estão visitando centenas de lares para idosos e ajudando a equipe de cuidadores a desenvolver uma resposta mais rápida à pandemia. A doutora Maria Salazar, médica e coronel da Força Aérea Portuguesa, elaborou um programa de âmbito nacional para treinar funcionários de lares de idosos em seus locais de trabalho.
O ambiente de um lar não é um ambiente hospitalar, é completamente diferente e, portanto, nós acharmos que metodologias que existem no dia-a-dia num hospital são dominadas pelo pessoal do lar é um erro, porque eles não dominam. Portanto, são realidades muito diferentes. Eu digo sempre, tem que estar preparados para um surto que seja desencadeado numa sexta-feira à noite, que é desenrasquem-se e têm que saber sobreviver nas próximas horas. Portanto, não vos pode faltar equipamento, não vos pode faltar, de repente, solucionar quem é que vem ajudar, quem é que não vem, como é que se para, como é que não se para. O estar articulado, quem é que vem ajudar, quem é que não vem, em termos de equipas extra. O estar separado de quem é que faz uma aula, quem é que faz outra aula. O ter em estoque de equipamentos para imaginarem que, de repente, em vez de terem um residente em isolamento, de repente têm mais não sei quantos. Portanto, terem as contas feitas do que é que vão consumir em termos de equipamentos para isso não lhes falhar.
No Brasil, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, do Partido dos Republicanos, foi preso ontem em operação conjunta entre a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro. Ele está sendo investigado por um suposto esquema de propina na Prefeitura Fluminense. Crivella foi preso em sua casa, em um condomínio, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, e levado à polícia. Após ser detido, ele declarou à TV Globo que foi o mandatário que mais combateu a corrupção na cidade e que esperava por justiça.
Lutei contra o pedágio ilegal e injusto, tirei recursos do carnaval, negociei o VLT. Fui o governo que mais atuou contra a corrupção no Rio de Janeiro.
Qual é a expectativa do senhor agora, prefeito?
Justiça.
No futebol, Lionel Messi ultrapassou um recorde de longa data de Pelé, marcando o maior número de gols por um único clube. O recorde de Messi, que marcou 644 gols só pelo Barcelona, foi atingido na vitória de 3-0 sobre o Valladolid. Pelé marcou 643 gols pelo Santos durante uma carreira de 18 anos no clube. Essas são as notícias da Austrália e do mundo, da SBS em português, na sua companhia, Luciana Fraguas.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.